FM Cultura apresenta Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Gil.
Bem-vindos, ouvintes, leitores. O Tons e Letras está no ar aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Contatos conosco podem ser feitos pelo e-mail do apresentador luisdil@secom.rs.gov.br. Vamos ao sumário da edição de hoje. Teremos uma entrevista com Saulo Adami, falando sobre seu livro Camicleta, Manual dos Proprietários. Destaque também para notícias do mundo do livro, dicas de leitura e no quadro Literatura Popular Brasileira falaremos de Altran Dourado. Contaremos ainda com a participação especial de Suzana Vernieri, lendo poemas do seu livro Agridoce. E no espaço de música instrumental, ouviremos um pouco do disco Uma Noite na Companhia, do Quarteto Teclas e Palhetas. Começamos o Tons e Letras com algumas notícias do mundo do livro. Pois é, a gente começa com uma nota triste. Nessa semana, nós perdemos o Mário Pirata. Ele que nasceu em Porto Alegre em 1957, cursou filosofia, participou de cursos na área de dança, teatro, música. Ele tinha formação em psicomotricidade e recreação terapêutica. Ele, inclusive, fez parte da chamada geração mimeógrafo, lá dos anos 1970, 1980. O Mário, puxa, eu encontrei o Mário várias vezes aí pelo interior, almoçamos juntos várias vezes em feiras do livro, né? Pessoa muito agradável, divertida e com uma visão diferente do mundo, aquela coisa do poeta, né? Inclusive, no dia 10 de maio, no programa do dia 10 de maio, ele lançou o seu livro Silmacil pela Libretos Editora. Inclusive, ele participou, né? Fez um convite aqui para os ouvintes do Tons e Letras, né? Infelizmente, se vai. Esse livro, o Silmacil, é muito bom, tá? Eu li todo ele. Tem haikais, tankas, é um livro bem bacana. E desse livro, até eu trouxe o livro aqui para ler um dos poemas que eu gostei bastante desse livro, que diz assim: para quem já foi holofote, ando meio toco de vela, mas ainda volto a ser fogueira. Começa no dia 13 de agosto, o Grupo Avançado de Leitura e Escrita Criativa, com o escritor Vilto Reis. As aulas ocorrerão sempre às quartas-feiras, das 14h às 16h, de forma online. Nos encontros semanais serão propostos desafios e realizadas leituras e discussões dos textos. Quem se interessou, clica em cursodeescrita.com.br. Durante a semana, foi definida a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. É a Marta Medeiros, né? Um dos grandes nomes da crônica aqui do Rio Grande do Sul, por que não do Brasil. Marta Medeiros com vários livros, as sessões de autógrafos delas realmente são muito concorridas. Eu achei uma ótima escolha, Marta Medeiros, né? Inclusive, eu tenho uma historinha com ela também, a encontrei em alguns eventos literários aí, e uma vez a gente conversava sobre um carro, né? Fui uma situação, há anos atrás, fui comprar um carro numa loja de carros usados, e tá, gostei do carro e tal, e aí na hora de assinar os papéis, tava lá, a antiga proprietária era Marta Medeiros. Eu comentei com ela e ela disse, ficou muito, né, espantada: poxa, adorava aquele carro, cuida bem dele e tal. Enfim, né, histórias que a gente, uma coincidência, né, de eu pegar um carro dela, era um Fox Prata, e foi muito bom, me serviu bastante. Bem, é isso, né? Marta Medeiros, patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. O jornalista Eduardo Portanova Barros me relembra sobre duas reedições do grande autor gaúcho Simval Medina. Já está disponível O Governador do Fim do Mundo, Vidas e Aventuras do Homem que Fundou Porto Alegre, essa obra que chega com selo da Una Produções. É um belíssimo romance histórico ambientado na segunda metade do século XVIII, no Rio Grande de São Pedro, nos tempos do Marquês de Pombal. Esse romance já foi, inclusive, publicado em Portugal. E eu já li esse livro, eu acho que na época, inclusive, a gente entrevistou, conversamos com o Simval a respeito desse livro, né? Ele é muito bom fazendo esses romances históricos, né? Um belíssimo romance. E pode ser encontrado no site da Una Produções, una.isso.aquilo@gmail.com, né? Na verdade, manda um e-mail, esse e-mail para lá, solicitando o livro, né? una.isso.aquilo@gmail.com. E o outro lançamento do Simval Medina é o Memorial de Santa Cruz, que chega numa edição que eu estou classificando de edição definitiva, feita pela editora Casa 29. Eu acho que no começo do ano, ali por março, eu acho que eu tinha dado essa informação. Mas olha, vem aí uma nova edição para o clássico, para mim é um clássico, né? Memorial de Santa Cruz. Esse romance narra as atribulações, a trajetória de um faz-tudo, o Brasil de Santa Cruz. E essa trajetória se confunde com a história do nosso país no século XX. O livro recebeu vários elogios, entre eles o do Carlos Drummond de Andrade, que o considerou uma proeza, qualificando-o também de romance painel de alcance e dimensão nacionais. O Memorial de Santa Cruz, de Simval Medina, está disponível em editoracasa29.com.br. E eu gostaria de indicar um livro para quem gosta de cinema. Estou falando de Truffaut, O Homem que Amava o Cinema, justamente do jornalista Eduardo Portanova Barros. Na publicação, o autor fala desse grande crítico e cineasta francês. A proposta do livro é falar de um certo imaginário autoral em Truffaut, o cineasta do cotidiano e uma das principais, se não a principal referência da Nouvelle Vague francesa. A obra saiu pela editora da Ubra e está disponível na Amazon. Seguimos com música instrumental. Hoje vamos ouvir o disco Uma Noite na Companhia, do quarteto Teclas e Palhetas. O CD foi gravado no estúdio Focus de Porto Alegre no ano 2000 e contou com a participação especial de Geraldo Flack e de Renato Borghetti. O grupo é formado por João Ivo Souza no sax tenor e soprano, Eduardo Varela no teclado, Gilberto Oliveira no contrabaixo e Edinho Galhardi na bateria. Começamos com um tema para Carmen, do Paquito de Rivera. Thank you. Ouvimos Tema para Carmen, do Paquito de Rivera, com o quarteto Teclas e Palhetas. Tivemos João Ivo Souza no sax, Eduardo Varela no teclado, Gilberto Oliveira no contrabaixo e Edinho Gagliardi na bateria. Faixa do disco Uma Noite na Companhia, gravado no ano 2000 no Estúdio Focus, aqui em Porto Alegre. Agora abrimos espaço para a poesia no Tons e Letras. Hoje contaremos com a participação especial da Suzana Vernieri, que lança hoje seu livro Agridoce. A obra sai pela editora Calypso.
Garras. Trago na pele tuas garras. Amares. Amares? Até que eu disse para e mergulhei no mar. Para afogar as marcas, para limpar a cara, para salgar a alma e tragar a espuma da onda branca, engole de sede de ar. Amar, amares, as suas garras estão quebradas.
Ouvimos a Suzana Vernieri lendo o poema que está em seu livro Agridoce. Daqui a pouco ela retorna com outro poema. Este é o Tons e Letras. Contatos com este programa pelo e-mail do apresentador. luisdil@secom.rs.gov.br. Quem tiver um evento literário, vai fazer lançamento, sarau, curso, oficina, vai fazer uma transmissão ao vivo falando de literatura, manda e-mail para cá que será divulgado aqui no Tons e Letras. Quem preferir entrar em contato comigo, além do e-mail pelo Instagram, é só digitar Luiz Dil Escritor. Seguimos com mais algumas notícias do mundo do livro. A jornalista Laura Glier me avisa sobre o lançamento do novo livro do Lucas de Melo Bonês. Aliandra, Cenas de uma Carreira, sai com selo da Boa Ventura Editora. Trata-se de uma história sobre a mulher no futebol, a partir de relatos obtidos por um veterano jornalista. O livro já está em pré-venda no site boaventuraeditora.com.br. A sessão de autógrafos acontece no dia 1º de agosto, às 7 da noite, no Brechó do Futebol do Moinhos, que fica na rua Marquês do Herval, 225, bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. O pessoal da editora Kozak me mandou um e-mail falando sobre o lançamento do livro No Mar, do holandês Toine Heymans. O romance apresenta um homem em meio a uma crise pessoal e profissional que sai numa viagem de 3 meses pelo Mar do Norte a bordo de um veleiro. Nem me pagando, eu entro num veleiro desse, ainda mais no Mar do Norte, né? Mas enfim. E aí, nos últimos dias do trajeto, ele vai ter a companhia da sua filha de 7 anos. Quase chegando no seu destino final, ele perde a filha de vista e as coisas saem do controle. Esse livro chega às livrarias no próximo dia 31 de julho, No Mar, do holandês Toine Heymans. Quem quiser mais detalhes, é só digitar kozakedições.com.br. E está aberto o prazo de inscrições para a 10ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto. O certame se refere a romances inéditos. O vencedor terá seu livro publicado pelo Grupo Record. Todos os detalhes em amazon.com.br. Este é o Tons e Letras, letras de livros, de literatura, tons de música instrumental. Hoje estamos ouvindo um pouco do disco Uma Noite na Companhia, com o quarteto Teclas e Palhetas. Agora, Casa Forte, clássica composição do Edu Lobo. Thank you. Acompanhamos Casa Forte, do Edu Lobo, com o quarteto Teclas e Palhetas. Tivemos o João Ivo Souza no sax, Eduardo Varela no teclado, Gilberto Oliveira no contrabaixo e Edinho Galhardi na bateria. Faixa do disco Uma Noite na Companhia. Hoje contamos com a participação especial da Suzana Vernieri, que está lendo trechos do seu livro Agridoce, e chega com o selo da editora Calypso.
Bons sonhos. Deita no teu leito e sonha com leões, peixes e espadas, quimeras, fadas. Dorme suave, que a noite te lave a alma, que a noite seja breve e calma, que as estrelas te guardem os olhos e que a lua ilumine teus sonhos com um beijo do guerreiro que habita o cosmos e mata dragões, quimeras e leões.
Ouvimos a Suzana Vernieri lendo o poema que está em seu livro Agridoce, que vai ser lançado hoje pela editora Calypso. Daqui a pouco ela retorna para mais uma participação e eu com os detalhes do lançamento. E vamos agora ao quadro Literatura Popular Brasileira com nosso colega Messias Gonzalez.
Um dia após a morte de Altran Dourado, em 30 de setembro de 2012, o crítico literário José Castelo escreveu: ele foi um escritor de uma obra muito coerente, seguiu por décadas a fio no seu caminho, não se deixou influenciar por modismos ou tendências, era muito convicto do seu projeto literário. Valdomiro Freitas Altran Dourado nasceu em Patos de Minas em 1926. O escritor mineiro fez o primário em Monte Santo e o ginásio em São Sebastião do Paraíso. Em 1940, mudou-se com a família para Belo Horizonte, onde cursou direito e trabalhou como jornalista e taquígrafo da Assembleia Legislativa daquele estado. 7 anos mais tarde, Altran Dourado estreou na literatura com a novela Teia. Em 1954, instalou-se no Rio de Janeiro, onde trabalhou como serventuário da Justiça. Durante 5 anos, atuou como secretário de imprensa da Presidência da República no governo Juscelino Kubitschek. Em 1967, Altran Dourado lançou Ópera dos Mortos, considerado seu romance mais importante. O livro apresenta a trajetória dos Honório Cota, com ênfase aos últimos ocupantes do casarão da família. A história, em sua maior parte, é contada por um narrador coral, o povo da cidade. Abriu-se caminho para Rosalina. Quando a gente pensou que ela fosse primeiro para junto do pai, voltou-se para a parede e aquilo que ela trazia brilhante na mão era o relógio de ouro do falecido João Capistrano Honório Cota, aquele mesmo que a gente babava de ver ele tirando do bolso do colete branco, tão bonito e raro, Petec Philippe, dos bons, legítimo, que ela colocou num prego na parede, junto do relógio comemorativo da independência. Esse um trecho de Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Além deste narrador coral, há ainda no romance a perspectiva dos personagens Rosalina, Quiquina e José Feliciano. O livro recebeu a aclamação da crítica e foi escolhido pela Unesco para fazer parte da coleção de obras representativas da literatura universal. Tempo de Amar e A Barca dos Homens, entre outros títulos de Altran Dourado, também receberam importantes premiações. O autor mineiro foi contemplado ainda com o Prêmio Goethe de Literatura, na Alemanha, e o Prêmio Camões, em Portugal. A editora Rocco reeditou todos os livros de Altran Dourado, revistos pelo escritor.
Ouvimos nosso colega Messias Gonzalez lendo a edição de hoje do Literatura Popular Brasileira. Altran Dourado, né? Esse é um dos meus autores preferidos aqui do Brasil. E eu vou citar só dois livros dele que realmente são indispensáveis, né? Ópera dos Mortos e Risco do Bordado. É, eu acho que eu já falei aqui no programa, são dois livros assim que chega a dar raiva, né? De tão bem que ele escreve, né? Quem curte leitura, quem pensa em escrever, se dedicar à literatura, do Altran Dourado, começa por esses dois aí, tu terás uma grande lição de como escrever bem. Esse é o Tons e Letras, aqui na FM Cultura, um programa que fala de literatura, de eventos literários e abre espaço também para música instrumental. Hoje estamos ouvindo o disco Uma Noite na Companhia, do quarteto Teclas e Palhetas. Vamos agora de Só Danço Samba, clássica do Tom Jobim.
Thank you.
Ouvimos Só Danço Samba, do Tom Jobim, nessa versão bem bacana do quarteto Teclas e Palhetas. João Ivo Souza no sax, Eduardo Varela no teclado, Gilberto Oliveira no contrabaixo e Edinho Galhardi na bateria. Faixa do disco Uma Noite na Companhia. O programa de hoje contou com a participação especial da Suzana Vernieri, lendo trechos do seu livro Agridoce. Vamos a mais um poema.
A passageira de passagem. A poeta me chama, diz que vai voar. Não sei se para cá ou para lá. Espero, mando um bilhete, só de vinda. Com versos caprichados, a poeta vem, me prepara. Abasteço o jipe, mando lavar. A poeta jura que pegou o bilhete, mas achou meus versos fracos. Não vem, vai. Eu na gangorra da espera, vendo o jipe, não vou buscar. E que vem o ato final. O aeroporto desembarca fantasmas e a poeta tropeça na escada rolante. Que lástima, acabou a gasolina.
Ouvimos a Suzana Vernieri lendo o poema que está em seu livro Agridoce, que vai ser lançado hoje pela editora Calypso. A sessão de autógrafos começa logo mais às 5 da tarde no Maomé Doces Bárbaros, que fica na rua Vicente da Fontoura, 1857, quase na Ipiranga, em frente ao Zafari, o famoso Zafari Pirangão. A dupla de mecânicos Shazam e Xerife, interpretada pelos atores Paulo José e Flávio Migliaccio, chegou às casas brasileiras em janeiro de 1972 pela novela O Primeiro Amor, de Walter Negrão. A popularidade da dupla foi tanta que garantiu o surgimento do programa Shazam, Xerife e Companhia. Essa história está contada no livro Camicleta, Manual dos Proprietários, do Saulo Adame. A publicação reúne informações inéditas sobre o seriado e conta ainda com relatos de bastidores de profissionais que trabalharam na produção, considerada a primeira sitcom do Brasil. Saulo, bem-vindo ao Tons e Letras.
Luiz Dil, muito obrigado pela oportunidade de participar do teu programa. Obrigado à Rádio FM Cultura 107.7 e a todos os seus ouvintes que nos acompanham nesse momento.
Prazer é nosso em te receber. Bom, no começo do livro há um capítulo sobre a sua infância. Veio daquele período a sua vontade de escrever?
Ah, sim, foi isso mesmo. Esse capítulo ele conta a história da minha infância, mas também a história da infância de todas as crianças que conviviam comigo na comunidade do Arraial dos Cunhas, interior de Itajaí, em Santa Catarina, que acompanhavam Shazam e Xerife pela televisão. A maior parte dessas crianças não tinha televisão em casa, como nós também não tivemos TV em casa até 1970, ou seja, 2 anos antes de O Primeiro Amor, a telenovela criada pelo Walter Negrão, e a série de televisão Shazam, Xerife e Companhia entrarem no ar. Não era comum, como é muito comum hoje, que as casas tivessem TVs, principalmente TVs em cores, que só chegaria um pouquinho depois, e muito menos telefone residencial, não existia, nem se falava, nem se cogitava uma internet, um telefone celular, isso era coisa de ficção científica. Então, sim, eu acompanhei tanto a telenovela, da qual eu não me lembro tanto, quanto a série de televisão, e dessa, sim, dessa eu me lembro bastante. E essas atrações me mantiveram ocupado, imaginando outras aventuras para os seus personagens, como o Shazam, que era vivido pelo Paulo José, como o Xerife, que era vivido pelo Flávio Migliaccio, e a sua divertidíssima camicleta. E também tinha a bicicleta voadora, que era o projeto mais antigo desses dois personagens, e um projeto que os levou a deixar a sua cidade de origem, no interior de São Paulo, que era Nova Esperança, e rumar para a capital de São Paulo, do estado de São Paulo, onde eles acreditavam que fosse encontrar a tecnologia tão almejada para colocar no ar a sua bicicleta voadora. Esses personagens, eles marcaram não apenas a infância do pessoal que vivia no Arraial dos Cunhas, mas marcou a mente e o coração de várias gerações. Nós, crianças, assistíamos a série e a telenovela, mas os nossos pais, inclusive avós, também prestigiavam essas produções, que elas eram muito divertidas, mas muito divertidas mesmo. Então, desde sempre, eu tive bastante interesse e muita vontade de poder contribuir de alguma forma com a memória da televisão brasileira, escrevendo a respeito. Claro, eu só comecei a escrever em 1975, com os meus 10 anos de idade. Desde os 9 eu escrevia crônicas, mas em 1975 eu já montava peças teatrais.
Olha só que bacana. E para quem não conhece o seriado, fale um pouco sobre o Shazam, Xerife e Companhia.
A história da produção da série de TV Shazam, Xerife e Companhia, ela é muito interessante e passou por várias transformações. Quando estava sendo produzida a telenovela O Primeiro Amor, lá por março, abril de 1972, o Walter Negrão já recebeu um aviso do chefe de produção do estúdio, Daniel Filho, de que a emissora estava interessada na produção de uma série de TV, tendo como heróis Shazam e Xerife. Imediatamente ele providenciou uma sinopse, apresentou ao estúdio, a sinopse foi aprovada e ele continuou escrevendo a telenovela O Primeiro Amor, dando então uns retoques aqui e ali nas personalidades, nas aventuras de Shazam e Xerife, preparando o público para a série que vinha aí. A série teve duas temporadas distintas. A primeira temporada a gente chama de temporada de episódios individuais. Foram produzidos 23 episódios, que foram levados ao ar de 26 de outubro de 1972 a 29 de março de 1973, exibidos às quintas-feiras, no horário das 9 da noite. E teve uma segunda temporada, que a gente chama de temporada de seriados, onde foram produzidos 5 seriados, cada um com 5 capítulos semanais, que eram exibidos de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, no lugar dessa faixa de horário que hoje nós conhecemos como novela das 6. Bom, esses 5 seriados foram apresentados de 9 de maio a 28 de dezembro de 1973 e seguindo para São Paulo, sempre rumando para São Paulo, em busca do objetivo principal, que é a construção da Grampoleta, a peça mágica que vai finalmente colocar no ar a sua bicicleta voadora. E como é que eles conseguem fazer esse percurso? A bordo de um veículo muito louco, muito querido pelas gerações que assistiram ao Shazam, Xerife e Companhia, que é a camicleta. A camicleta é um veículo muito engraçado, onde eles, Shazam e Xerife, viajam com a bicicleta voadora lá dentro e também ganha a sua vida, porque na parte de trás, ou seja, na carroceria da camicleta, tem toda uma casa, um lar para o Chazan Xerife, e ao mesmo tempo é a sua oficina de bicicletas, que eles trabalham para ganhar dinheiro.
Saulo, e em que momento resolveste escrever um livro sobre a série?
Bom, Dio, eu escrevo sobre qualquer coisa desde os meus 9 anos de idade. Meu primeiro livro, que era poesia, conto e crônica, chamado Cicatrizes, saiu publicado em 1982, quando eu tinha 17 anos de idade. Hoje são 170 livros publicados, 170 livros autorais, como autor, coautor, e dá um total de uns 350 livros nos quais eu colaborei, nos quais eu editei, e assim por diante, participei de alguma forma. Então, para mim, escrever um livro sobre um determinado assunto está sempre em pauta, mas a decisão de escrever um livro especificamente sobre a série Chazan Xerife e Companhia nasceu em 2015. Nesse período, eu fui convidado por uma editora aqui do Paraná chamada Estronho, São José dos Pinhais, para escrever uma série de livros sobre séries de televisão. E nesse período de 2015, eu estava lançando um livro sobre Planeta dos Macacos, que é um assunto que eu pesquiso há mais de 40 anos, e o livro sobre o Planeta dos Macacos se chamou Homem Não Entende Nada. Então, nesse período, eu fui convidado a fazer essa coleção, e entre os títulos que foram sugeridos, tinham vários seriados muitíssimo conhecidos, americanos principalmente, ou ingleses, como Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, Kung Fu, O Incrível Hulk, Paladino do Oeste, e entre outros. E no meio desses todos internacionais, o editor me perguntou sobre seriados brasileiros. Eu disse, bom, eu tenho um amigo, que é o Carlos Gomes, que mora em Cubatão, que é fã de O Vigilante Rodoviário. Então, nós poderíamos incluir ali O Vigilante Rodoviário. E aí, eu me lembrei da minha série favorita, que eu assistia desde os 7 anos de idade, dos 7 aos 9, que foi Chazan Xerife e Companhia. E quando eu falei pro editor esse título, ele disse, cara, eu não conheço. Eu disse, pois é, mas daria um excelente livro para a gente escrever.
Verdade, verdade. A pesquisa, imagino eu, foi um ponto delicado. Conte pro ouvinte.
Olha, meu amigo, a pesquisa em si, ela já daria um outro livro. Porque desde que eu fiz o lançamento desse primeiro livrinho por uma outra editora, o livro fez um grande sucesso, vendeu muito rapidamente a tiragem, uma pequena tiragem que foi feita, mas não sei exatamente por quais motivos a editora não fez a segunda edição. Aquilo me intrigou, eu tinha já entregue vários livros para eles, né, que foram publicados em uma coleção sobre séries de televisão. Aí eu pensei, bom, já que não vai sair uma segunda edição, eu mesmo vou trabalhar nela. E para não fazer confusão, eu criei um novo título. Eu chamei o livro de Camicleta, Manual dos Proprietários, porque automaticamente as pessoas identificariam que Camicleta tinha a ver com Chazan Xerife, e Chazan Xerife eram as estrelas de Chazan Xerife e Companhia, e que nasceram com uma telenovela chamada O Primeiro Amor. Não vou te dizer que foi fácil, não, porque, olha, eu visitei sebos que trabalham com livros e revistas antigas de pelo menos 5 ou 6 estados brasileiros. Fui pessoalmente em vários deles, outros eu consegui via internet, etc., estante virtual e outras fontes, né? E a maior dificuldade foi conseguir contato com as pessoas que efetivamente trabalharam na série ou na telenovela. Então, por exemplo, Paulo José e Flávio Migliaccio foram duas pessoas que eu não consegui conversar. E um estava bastante doente já, que era o caso do Paulo José, e o outro, infelizmente, tirou a própria vida sem que eu conseguisse conversar com ele sobre esse assunto. Mas um grande volume de material estava disponível na imprensa, publicado em jornais, inclusive sinopse dos episódios de alguns, né? E também eu consegui conversar depois, uma pessoa indicando a outra, que indicou a outra, que me fez chegar até atrizes, por exemplo, como a Lúcia Alves, diretores como o Reinaldo Buri, atores como o Reinaldo Gonzaga, até que finalmente, depois de muitas tentativas, eu cheguei ao pai da criação, que foi o Walter Negrão. E a entrevista com o Walter Negrão, que eu consegui praticamente na reta final do lançamento dessa terceira edição, foi muito rica, muito importante, fundamental, porque nada como o criador de um produto que esteja disponível para te dizer, olha, foi dessa forma. Não, aquilo que saiu publicado em tal lugar não é verdade, porque na verdade aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Então, eu sou muito grato ao Walter Negrão por essa oportunidade que, olha, é impagável.
Pois é, e nos fale um pouco sobre o Walter Negrão.
Bom, a primeira oportunidade que eu tive, eu não contei tempo para acionar a filha do Walter Negrão, chamada Luísa Helena, e disse para ela, pô, Luísa, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com o teu pai. Ele já estava com mais de 80 anos nesse período, porque ele nasceu em Avaré, em 24 de maio de 1941. Ele era filho de um ferroviário, do trem pagador, e de uma dona de casa e dona de pensão. E eu precisava muito falar com ele, mas muito mesmo, urgentíssimo. Foi ele que montou a trama de O Primeiro Amor nos moldes de uma outra telenovela que se chamava Minha Doce Namorada, que foi produzida em 1971 e 1972, do Vicente Cesso. E ele usou, para escrever O Primeiro Amor, ele usou o mesmo formato, o mesmo molde dessa Minha Doce Namorada. Então, assim, eu passei a minha infância inteira acompanhando produções assinadas pelo Walter Negrão. Desde O Primeiro Amor até Shazam, Xerife e Companhia, passando por Cavalo de Aço, que foi uma novela extraordinária também, e da qual também nada sobrou de registro, porque foi consumido por incêndio, né? E nossa, assim, ter a oportunidade de ficar frente a frente com ele, conversar, ouvir a voz dele me contando as histórias que eu lutei tanto para conseguir, foi realmente um privilégio, né? Foi um grande privilégio. Eu considero ele, o Walter Negrão, parte da minha família desde 1972, quando eu conheci Shazam Xerife e as suas invenções. E sabe como é que é? Amigos a gente presenteia com itens importantes e preciosos, né? Por isso que na oportunidade que eu tive de encontrar com ele, eu levei cópia do livro anterior, Shazam Xerife e Companhia, e levei também cópia em pendrive do último capítulo de A Bicicleta Voadora, de 1973, o seriado que marcou o final dessa série. Eu ganhei o autógrafo dele na capa da revista Cartaz, e o meu presente tardio do Dia das Crianças foi isso. E nessa revista tinha na capa Shazam Xerife decolando com a sua bicicleta voadora. Eu acredito que o Walter Negrão seja um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, mas não só isso, um dos mais frequentes autores de telenovela no horário das 18 horas da Rede Globo, e também teve participação em muitas outras emissoras antes de chegar à Globo e depois de ter passado por ela também.
Saulo, e o teu livro não se concentra apenas no Shazam, Xerife e Companhia. Os leitores vão encontrar muito mais, correto?
Ah, sim. Muito bem lembrado, Gil. É que assim, o livro ele vai muito além da história da telenovela O Primeiro Amor e da série de televisão Shazam, Xerife e Companhia, que são de 1972. Nós também reconstituímos a história do surgimento da televisão no Brasil, que foi em 18 de setembro de 1950, quando a PRF3-TV entrou em operações, fazendo a leitura do seu prefixo e tudo mais. Essa transformou-se na TV Tupi, que nós conhecemos, que fez tanto sucesso até pouco tempo atrás. E o livro, ele vai muito além disso, porque ele trata, por exemplo, da história da teledramaturgia, do surgimento das telenovelas, de vários autores que tiveram passagem pela tela da televisão, seja a TV Tupi e todas as outras emissoras, existiram no mesmo período, né, no período pioneiro. Trata, por exemplo, de programas famosíssimos da televisão, como, como o Vigilante Rodoviário, que era um seriado brasileiro, sobre o qual também eu escrevi, o Capitão Sete, e várias atrações infanto-juvenis ou infantis, tipo Vila Sésamo e outras atrações da televisão. E nós também temos no livro histórias contadas por outros telespectadores de Shazam, Xerife e Companhia, que escreveram sobre as suas memórias, as memórias que guardaram da televisão nacional, desses seriados que são importantes, são bem destacados, Capitão Estrela, por exemplo, e Capitão Furacão, enfim, todo esse universo que a televisão trouxe para dentro das nossas casas. Eu também convidei autores de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, para que fizesse uma revisitação ao universo de Shazam, Xerife e Companhia. Então, vários deles me responderam, e um deles em especial, o Laudo Ferreira, que eu escrevi um roteiro e ele transformou meu roteiro em uma história inédita sobre Shazam, Xerife e Companhia. Eu fiquei muito honrado por ter o Mauro Alencar, que é doutor em teledramaturgia e dono de um acervo extraordinário, assinar o prefácio da obra chamado Dois Heróis à Brasileira, com relação a Shazam, Xerife. E a psicóloga Giannini Vander Tiadami, que é minha mulher, escreveu o fechamento da obra com o título de A História de Todos Nós, quando ela faz uma análise entre a história dos personagens e a história dos brasileiros de uma maneira geral. Por quê? Porque Shazam, Xerife e Companhia era mais do que uma série de televisão. Ela foi um retrato muito bem vivo e muito bem produzido sobre a realidade brasileira da década de 1970. E pasme, Dil, pasme, nem Shazam, Xerife e Companhia escaparam da canetada da censura federal. Acredite se quiser.
Olha só que coisa. Bom, e tu achas que um seriado como Shazam, Xerife e Companhia funcionaria hoje?
Sinceramente, Dil, eu acredito que sim, funcionaria. Com alguns ingredientes atualizados, obviamente, hoje nós vivemos uma outra época, nós vivemos um tempo em que durante um minuto de programação de televisão acontecem cinco coisas em um minuto. Naquele tempo de Shazam, Xerife e Companhia, acontecia uma coisa em um minuto ou uma coisa em cinco minutos, ou seja, era um ritmo mais lento. Mas, ao mesmo tempo, era um ritmo que a criança conseguia absorver, o idoso conseguia absorver, e então isso fez com que a série se tornasse essa referência, essa doce lembrança até os dias de hoje. Mas eu acho que funcionaria, sim, com autores muito bem preocupados em passar uma mensagem boa, porque hoje que nós vemos na nossa TV, de uma forma geral, são coisas muito aceleradas, muito violentas e sem graça. Vamos ser honestos. A televisão está perdendo a graça. Ela está ficando uma mesmice. Não existe mais aquela qualidade, aquela profundidade que a gente assistia nas décadas de 60, 70, 80. Não existe mais. As grandes estrelas já foram embora ou estão aí fora de combate, como se diz, não estão em condições mais de trabalhar. Os grandes autores já foram afastados ou já morreram ou já procuraram outros caminhos para desenvolver o seu trabalho. Mas eu acredito que sim, uma história bem estruturada que levasse o telespectador àquele período, uma série produzida hoje em dia com o título de Shazam, Xerife e Companhia, com a base dos seus personagens, mas não ambientada nos dias de hoje, ambientada naquela época em que ela foi produzida, 1972, 73, porque já fizeram várias tentativas, mas todas as tentativas ou propostas que foram feitas, que felizmente, na minha opinião, felizmente não foram levadas até o fim, ou seja, até a produção, efetivamente, seriam histórias moderninhas. Então, eu acho que isso tiraria o encanto. Então, o próprio Walter Negrão até ficou contente em determinado momento que isso não tenha sido possível, porque talvez fosse descaracterizar completamente a proposta da série, daquele período, e assim como os personagens que são amados e lembrados até hoje pelo público de uma forma geral.
Saulo, olha, muito obrigado pela conversa.
Ô, meu caro Dilson, sou eu que te agradeço, cara. Te agradeço muitíssimo. A ti, a Rádio FM Cultura 107.7 e a tua audiência. É muito gratificante a gente poder falar de paixões, né? E Shazam, Xerife e Companhia, para mim, é o meu projeto vitalício de teledramaturgia brasileira, assim como o Planeta dos Macacos é o meu projeto vitalício de cinematografia internacional. São dois assuntos que eu pretendo levar para o resto da minha vida. E para as pessoas que estão nos acompanhando, que eventualmente gostariam de conhecer a obra Camicleta Manual dos Proprietários, eu preciso te dizer que, por exemplo, ela pode ser encontrada na internet via o site da Amazon, e ela pode ser encontrada em algumas livrarias onde ela está sendo distribuída pela distribuidora Loyola. E vai ser uma alegria muito grande um dia poder encontrar um de vocês em alguma sessão de autógrafos da obra e poder conversar mais, né? Conversar pessoalmente com as pessoas interessadas nesse resgate de memória que durante 10 anos tem exigido, e da melhor maneira e me trazendo muitas alegrias, tem exigido a minha atenção integral. Muito obrigado, saúde para todos vocês, sucesso e uma semana maravilhosa para todos e para cada um. Muito obrigado.
Ouvimos o Saulo Adame falando sobre seu livro Camicleta Manual dos Proprietários. A obra é da editora Estrada de Papel e tem 424 páginas. Esse foi o Tons e Letras aqui na FM Cultura 107,7. Tivemos gravação e montagem de Elton Noal, produção e apresentação de Luiz Dil. É isso, pessoal. Fiquem bem, leiam bastante e nós voltamos no próximo sábado com mais música instrumental e literatura.
FM Cultura apresentou Tons e Letras, produção e apresentação, Luiz Dil.